Oi, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amanhã tem. Amanhã, então, nós temos reunião de casais. Né? Não só os casais, mas a igreja que quiser vir, está convidada. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Salmos 102. Salmo 102, versículo 18. Pode ser o versículo 15. Filho.
Então, as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto, olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti.
Amém. Então, nós temos aqui uma profecia, né? Uma profecia tremenda. Muito, muito especial. Então, vamos olhar devagar e observar o que está nos falando aqui o salmista. Amém? Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Então as nações temerão. Então vai chegar um dia, vai chegar um momento em que o homem vai chegar. É isso que a igreja acredita nele. A igreja acredita em Deus. Nós estamos cantando aqui, a Ele é a glória, a Ele é a glória. Mas por enquanto, nós só estamos cantando, né? Por enquanto, ainda não se dá a Deus a honra e a glória. Presta atenção. Por que que não se faz isso? Por enquanto. Por enquanto, não se dá a Deus a honra e a glória. Mas vai chegar um dia em que serão dadas a Ele, tanto a honra quanto a glória. Certo? Então, agora não. Agora o homem faz como se ele estivesse fazendo. Agora o homem, ele admira as obras das suas mãos, como se ele mesmo, a honra pertencesse a ele, a glória pertencesse a ele. O homem ainda acha, ainda pensa que é ele que faz. Então ele não reconhece a pessoa de Deus. Ele não reconhece a pessoa de Deus. Mas vai chegar um momento, versículo 15, vai chegar um momento em que as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. A glória de quem? De quem? Do Senhor. Vai chegar um momento em que todas as nações vão se curvar, né? Vão se curvar diante da glória de Deus. Vai entender, vai reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Que tudo que a gente faz é graças a Deus. Tudo que a gente faz é graças a Deus. Então nós deveríamos, em tudo, dar graças a Deus. Porque nós não somos absolutamente nada sem Deus. Nós somos um monte de barro, nós somos uma matéria, né? Que se tirar o espírito que Deus soprou em nós, se Deus tirar a vida que Ele colocou em nós não somos nada, absolutamente nada. Mas não chegou essa hora ainda, não chegou esse momento ainda. Por enquanto, ainda o homem atribui a ele a honra e a glória. Atribui a ele a obra das suas mãos. Então, quando ele faz, ele diz, eu que fiz. Quando ele faz a sua obra, ele atribui a ele o valor, o efeito daquilo que ele fez. Mas eu vou repetir de novo. Vai chegar um momento em que as nações, todos os povos, todos os reis, todas as pessoas, grandes, pobres, ricos, etc., vão reconhecer, vão entender que a honra e a glória pertence a Deus. E que nós, sem Deus, se Deus sair, nós estamos todos perdidos. Se Deus sair, nós estamos todos perdidos. Porque o que nós temos em nós é de Deus. Se Deus sair, Ele leva tudo e nós ficamos sem nada. Nós ficamos como se fosse um monte de barro, uma coisa sem poder pensar, sem poder... toda essa arte, esse dom, toda essa capacidade, essa coisa, tudo isso veio de Deus. Porque foi Deus que criou o homem, ele criou isso também. Então, a gente pensa o que na realidade não é a carne, o sangue, mas é o Espírito que está dentro de nós, criado por Deus, que tem esse dons, a capacidade, essas coisas tudo. Então, foi ele que fez. É obra das mãos dele. Quem te criou? Quem te fez? Quem fez você? Quem criou você? Foi Deus. Amém? Então, vai chegar um momento. Que momento será esse? Isto, versículo 18. Se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará a Deus. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde o céu, observou a terra, e para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que sejam anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Então vai chegar um momento em que os povos, os reinos vão servir a Deus. Vai chegar um momento. Amém? Versículo 18. E o povo que se cria, povo que se criar, louvará a Deus. A igreja. Esse povo é a igreja, é o povo de Deus. Essa, o povo de Deus. Então, a responsabilidade da igreja é grande nesse sentido, porque vai chegar um momento em que nós vamos louvar a Deus, realmente, em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Então, não é coisa da carne, não. É coisa realmente da alma, do espírito. Não, eu entendo, eu reconheço, eu me curvo diante de Deus. Eu sei que foi Deus que fez. Amém? Por exemplo, se eu colocar a mão do enfermo e o enfermo for curado, não fui eu, foi Deus. Certo? Se eu orar por uma pessoa e a pessoa sentir bem, não fui eu, foi Deus. Foi Deus que fez. Certo? Se eu construir, se eu tiver... É preciso que entenda que aquilo não é obra minha, é obra de Deus. É obra de Deus. Certo? É bem verdade que através de nós ele realiza as suas obras. Né? Então, eu dou graças a Deus, eu reconheço que Deus é que faz tudo que eu faço de bom é Deus. E tudo que eu faço de mal é obra de quem? É obra do diabo. Então, quem vai louvar a Deus é aquele que reconhecer que a obra é de Deus. Quem vai louvar o diabo é aquele que reconhecer que a obra não é de Deus, é dele mesmo. A obra não é de Deus, é sua mesmo, é eu mesmo. Eu mesmo que faço, eu mesmo que tenho, a inteligência é minha, a sabedoria é minha, é eu mesmo que faço. Então, essa pessoa que ela louva a sua própria carne, né? Essa obra não é de Deus, essa obra é do diabo. Aquele que louvar a Deus, esse povo que falou aqui, né, vai ser criado um povo que vai louvar a Deus. A ele a honra, a glória e etc. A ele a honra, a glória. O homem de hoje, de um modo geral, não dá a Deus essa coisa, essa honra, essa glória. Mais para frente, Lembra-me, por favor, aí, filha. Repetindo aí. Abateu a minha força no caminho. Abateu a minha força no caminho. Abreviou os meus dias. Então, o que que acontece? Abateu a minha força. Então, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo? O homem vai perdendo a força. Ele está perdendo a força. Ele não percebe, não, mas ele está perdendo a força. Ele está se enrolando nos seus próprios erros. Né? Nós estamos aí com um problema Nós estamos com um problema na ecologia, na... Como é que chama isso? Terminologia. Ecologia, tem mais. Hã? Mais ou menos por aí? O que mais? Eu não consigo lembrar aqui da palavra que eu quero falar. Às vezes pode terminar em outra coisa também, em sapo. Outra coisa, né? Não precisa ser obrigatoriamente ser enchia. Mas o homem tem se esbarrado nos seus próprios erros. Né? A terra. O homem perdeu o controle, né? Perdeu o controle da terra. Então, hoje nós temos, onde fazia calor, está fazendo frio, onde fazia frio, está fazendo calor, né? Nós estamos com um problema de desequilíbrio ecológico. Agora chegou. Desequilíbrio na ecologia. Agora se agia. Né? Então, isso desequilibrou. E o homem, por exemplo, nós temos lá um buraco na camada de ozônio que não tem jeito de consertar mais. Tem lá um buraco enorme. E ele está aumentando. Cada dia que passa, o homem não tem como. Porque como é que para de construir carro, como é que para, até que o homem descobre uma coisa para combater a outra, já passou, entendeu? Como que o homem hoje, ele vai fazer para controlar? Hoje nós temos filmes de ficção científica que aponta soluções, mas são soluções para daqui 1000 anos. E a Terra não vai esperar 1000 anos, a Terra não aguenta. A Terra não vai aguentar 30, nem 20, talvez, anos. Ela não vai suportar. E as soluções científicas são para 1000 anos, para muito tempo. Né? Os carros flutuando, né? Movidos a água, energia solar, etc. Tal, etc. Coisa dessa natureza, mais ou menos dessa natureza. Então, é isso que está para acontecer. É isso que está previsto acontecer. Então, no meio de tudo isso, tem um povo humilde, um povo simples, um povo que vai louvar a Deus, que vai dar a Deus a honra e a glória, vai se curvar diante de Deus. Por quê? Por quê? Porque vai apertando. Abateu a minha força no caminho. Abreviou os meus dias. Então, a pessoa vivia 50 anos, vai viver 40, 30, 20. Quantidade de gente que está morrendo aí. Quantidade, mas é uma quantidade enorme de gente. Por isso que a humanidade está ficando, o povo está ficando velho. Né? O povo está ficando velho. Todo lugar, a sociedade está ficando velha. Por quê? Porque a quantidade de pessoas novas que estão morrendo, morrendo aí, acidente, desastre, problema disso, daquilo, assassinato, violência, morre, o que morre de motoqueiro, você não vê velho em motoqueiro, é só gente nova, 20 e poucos anos, 20 anos, 19, 20 anos, morre de motoqueiro todo dia. Então, abateu a minha força. Isso já é uma coisa de Deus. Deus falou, deixei-os andarem seus próprios caminhos. Vocês querem fazer? Então, fazem do jeito que vocês acharem que querem fazer. Mas um dia, você vai parar de fazer e vai reconhecer que você não pode, que você precisa de Deus. As suas forças não vão suportar. Você não vai aguentar. Você não tem, nós não temos essa capacidade, essa força, né? Tem gente que hoje não veio à reunião, tão cansado que está, né? De tão cansado que está, que corre o dia todo, que corre para cá, que corre para lá, que faz isso, que faz aquilo, etc. Vai chegar um momento em que nós temos que nos curvarmos diante de Deus. Tem, vai chegar um momento em que nós vamos reconhecer. E aí sim, esse povo que reconhecer, que se reconhecer, que admitir que nós temos que louvar a Deus. Mas, por enquanto, ainda talvez esteja um pouco distante isso. Porque ainda nós confiamos muito na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade. E com isso a gente não louva a Deus. A gente louva com os lábios, né? Por enquanto a gente ainda está fazendo isso ainda. Mas nós vamos mudar. Por que que nós vamos mudar? Porque as nossas forças serão abatidas. Nós vamos diminuir nossas forças. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Não me leve no meio dos meus dias. No meio dos meus dias. Então, por exemplo, era para mim viver 50. Nós já vivemos muito pouco. Né? Olha para você ver quanto viveu os homens. Matusalém viveu quanto? 960, se não me engano, 960 anos. Viviam 500, 400, 600 anos, viviam. Os nossos dias estão tão abreviados, que muitos têm sido levados prematuramente, muitos têm sido levados prematuramente. Acidente, droga, né? Violência, pessoas que têm sido levadas antes da hora, muito antes da hora, crianças, jovens, né? Você vê, as pessoas vêm da reunião, vêm para dormir, porque não está aguentando. Quando chega e para, aí é cama mesmo. Nós vamos arrumar uma... Não, eu até estou pensando, seriamente, a gente tem que fazer um alojamento aqui em cima, entendeu? Aí nós vamos fazer metade da reunião lá em cima. O pessoal tudo dormindo, e eu falando. Lá, falando e o pessoal tudo dormindo. Lá no, nas camas. Porque a gente fica com pena das pessoas. Eu é porque estou aqui falando, porque senão eu também estaria aí dormindo. Eu não durmo, porque eu fico falando. Mas se eu estivesse sentado aí ouvindo uma pessoa falar, eu também ia cochilar. Amém? Tem que estar, o olho está lá. Como é que a pessoa pode entender? Como que a pessoa pode entender se ela está que está? Viu? Bebinha da fila. No fogo. Né? Mas fogo, assim, de cansaço. Não é de beber, não. É de cansaço mesmo. E eu dou razão Deita aí, aproveita, deita aí no colo. Deita no colo do irmão aí, ó. E dorme. Deita e dorme. Amém? Quem está com sono, muito sono? Todo mundo, todo mundo. Não é não, Larão? Hoje chega, vai lá, não sei aonde. Aí como é que a pessoa compreende, entende o que a gente está falando? Não tem como, né? Deus, Senhor, o Senhor fez isso, foi abreviar os dias deles, o Senhor foi, né, abater a força deles, não tem força não, tem, né? O povo está cansado. Amém? E vai ficar mais cansado ainda. Vocês estão cansados, nós estamos cansados, mas vamos ficar mais cansados ainda. Por quê? Porque é uma profecia. Por isso que eu falei para vocês, é uma profecia importante. Até que nós reconheçamos e venhamos a louvar a Deus. Até que nós cheguemos à conclusão que não adianta. Amém? Como é que vai resolver esse problema do trânsito, da violência, da prostituição, da droga? Não tem retorno. Isso não tem retorno mais não. Trânsito, tem jeito? Não tem. Como? É, cada dia, olha a quantidade de empresas de carro fazendo carro, eu não sei quantos mil carros, todo dia. E aí entra, tem que vender os carros. Todo mundo quer carro, não é assim? Eu sei que... E o povo também anda se multiplicando, né? Está numa multiplicação danada. E está aumentando o número de gente muito rapidamente. E cada pessoa quer o seu carro, quer as suas coisas, quer seus negócios, etc. Então ela corre para ela adquirir, para ter. Ela fica cansada. Então isso é obra de Deus? É obra de Deus? É obra de Deus. É obra de Deus. Para quê? Para poder abater a força do homem, levar o homem até onde ele vai reconhecer, até onde ele não aguentar mais, até onde ele reconhecer. Então, Deus vai fechar o cerco, assim. E até a hora que o homem não aguentar mais, ele vai reconhecer, então, que Deus tem razão. O Senhor tem razão. Amém? Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Então, ele não morre. Ele não se cansa, não se fadiga. Ele não... Por quê? Porque ele sabe como fazer. Você não sabe. Por isso que você cansa. Você não sabe. Você não quer aprender com ele, você não quer obedecê-lo. Então, vai ficar assim. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele não... Ó, aqui, ó. Pega na sua Bíblia aí e lê para você ver isso, se você estiver chegando. Ó. Tu, engraçado, que coisa boa, coisa interessante. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Quer dizer, ele não morre. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. Eu já expliquei para você. Se não souber, vou dar um cacetado, não sei. Por que que ele não se cansa? Hã? Por que que ele não se cansa, Luzia? Eu já falei aqui, Se vocês não souberem responder, é porque está dormindo. Pois é. Por que que ele não se cansa? Olha lá, o Paulo Júnior estava prestando atenção, Fernando. Você não estava. Entendeu, Fernando? Pois é, ué. Como é que você vai louvar a Deus, Fernando? Como que você vai louvar a Deus? Paulo Júnior vai louvar a Deus. Por que então, Paulo Júnior, que ele... É. Por que que o Paulo Júnior? Paulo Júnior vai louvar a Deus, ué. Porque ele vai entender. Quem não entender, não vai louvar a Deus. Não vai reconhecer, Senhor, realmente, o Senhor tem razão. Então, por que que ele não se cansa?
Porque ele sabe fazer. Ele sabe fazer as coisas. Ele sabe como que faz as coisas.
E outra coisa, por que que ele não morre?
Porque também ele sabe como que faz as coisas.
Bom.
Ele sabe como proceder.
Tudo bem, Paulo João. Está indo bem. Então, é isso. Senhor, ensina o caminho que eu devo andar. Aí, às vezes a gente quer, às vezes, seguinte, às vezes a gente, nós falamos outro dia, que Deus, nós falamos outro dia aí o seguinte, que a gente, Senhor, tem misericórdia, Deus falou com o pessoal, eles não sabem o que fazem. Na verdade, aquele povo que estava lá embaixo não sabia. Estava fazendo tudo errado. Porque o povo que estava lá embaixo não sabia, mas nós sabemos. Nós sabemos o que fazer. Nós não sabemos fazer. Nós sabemos o que fazer. O que fazer a gente sabe. O que fazer a gente sabe. A gente não sabe? Todo mundo? Como fazer? Mas o que fazer sabe. Sabe ou não sabe? Por exemplo, vende tudo e dá para os pobres. A gente sabe como fazer. Ou sabe o que fazer. Que é vender tudo e dar para os pobres. Nós não sabemos como fazer. Né? Tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Sabemos o que fazer. Não sabemos como fazer. Amai uns aos outros. Amém? Ama uns aos outros. Pronto. O que fazer? Sabemos. Não sabemos como fazer. E Deus? Qual a diferença nossa, então, para Deus? Ele sabe o que fazer e sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Se nós soubéssemos, nós também não morreríamos. Se nós soubéssemos, nós não seríamos levados no meio dos nossos dias. Não seríamos levados fora de hora, não. Se nós soubéssemos o que fazer e como fazer, nós não teríamos, né, 5% dos problemas que nós temos, das dificuldades que nós temos, né, o problema de saúde, problema de psicológico, físico, intelectual, moral, todo tipo de problema que nós temos, são decorrentes da nossa estupidez, são decorrentes da nossa falta de entendimento, de compreensão, né? Nós não somos capazes de fazer nem mesmo aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Amém? Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Não é à toa que os anos dele... não é à toa. Por exemplo, eles quiseram matar, não foram capazes, porque ele ressuscitou. Então, a morte não pôde. A morte não pôde com ele. A morte, presta bem atenção nisso, a morte não pôde com ele. Não morre. Né? A Escritura diz que a morte não o conteve, não teve como segurar ele ali embaixo da terra. Não teve como, ele saiu. Ele fez o certo, por isso é que a morte não pôde com ele. Se nós fizermos também a forma correta, a morte também não vai poder com nós. Bem, nós também vamos vencer a morte. Nós estamos aprendendo é isso, nós estamos treinando aqui é isso, para vencer a morte, para ter a mesma vida que ele tem, para ter tudo que ele tem. Esse povo que eu estou falando dele aqui, vai louvar a Deus. Esse povo que vai ser um povo vencedor, um povo que venceu a morte, venceu a morte. Vai ter o mesmo destino que ele tem. Basta, então, procurar fazer. Basta, então, realmente se esforçar para fazer a obra de Deus. Amém? É sobre a obra de Deus que eu estou querendo falar. Então, é importante você fazer a obra de Deus por causa disso. Porque um povo que irá louvar a Deus vai ter o mesmo destino que Deus teve. Esse povo que vai louvar a Deus, esse povo que vai reconhecer. Eu acho que nós vamos estar no meio. Que vai reconhecer realmente toda a honra, toda a glória que pertence a Deus. E eu acho que você vai estar no meio, que nós vamos estar no meio. Vamos ou não vamos? Por que você sabe que nós vamos? Por que você acha que nós vamos? Hã? É, e também, Paulo Júnior, porque as nossas forças estão sendo abatidas. Sabia que nós sofremos mais do que os ímpios? Sabia que nós choramos mais do que eles? Sabia que nós, o caminho nosso é estreito? E que a nossa dificuldade é muito grande? Sabia que nós carregamos uma cruz e eles não? Então, de quem está sendo abatida a força? Nossa. Então, a pessoa vem para o nosso meio. Vem a pessoa que vem para o meio desse povo, cuja força será abatida, é esse povo. Está falando desse povo, não é do mundo. Né? É esse povo que vai reconhecer. Pode ser rei, pode ser quem for, pode ser rico, pode ser quem for. Quando os povos todos se congregarem, todos os povos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Então Deus vai abatendo. Daqui um dia, Paulo João, muita gente vai querer vir para o nosso meio. Amém? Por quê? Porque você sabe viver. Eles não sabem. Você sabe como proceder. Eles não sabem. Presta atenção nisso. Por que que as pessoas virão para o nosso meio, Newton? Por que que as pessoas vão escolher o nosso meio? Procurar o nosso meio? A escritura diz assim que onde estiver uma carniça, ali ajuntarão os abutres. Então, vai chegar um momento em que as pessoas vão recorrer à casa de Deus. Vão. Por quê? Por quê? Eu já respondi. Eu já dei a resposta. Não, mas vocês, a resposta não é bem essa. Porque nós sabemos como proceder, nós sabemos como viver, nós sabemos como viver, nós sabemos, e eles não sabem. Né? Nós aprendemos aonde? Na casa de Deus. Vamos nós subir até a casa, ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o caminho. O nosso caminho é, A nossa luta é grande, nós carregamos uma cruz, etc, etc. Mas nós sabemos viver. Amém? Os nossos dias vão ser mais longos do que os deles. É claro, você não mexe com craque. Amém? Você vai viver mais. Amém? Aí, esses dias aí, por exemplo, o cara foi discutir com o usuário de craque. O cara passou a faca nele. Eu não discuto com eles. Eu não discuto, então eu vou viver mais. Não, filho? Eu não vou discutir com eles. De jeito nenhum. Aí o cara foi tirar um de doido e discutiu com quem não podia discutir. Ué. O coitado, ele não pensa. Ele não está pensando em nada, tá? Ele não está vendo, não está percebendo nada, não. Aí ele matou o outro com a facada. Deu várias facas lá na Praça do Trabalhador. Foi hoje, eu vi no jornal, tem hoje. Hã? É. Pois é, aquele ônibus que caiu lá da... Pois é, uma briga boba, o ônibus cai lá de cima, uma briga, né, à toa, cada um, né, fala uma versão aí, diz que o cara puxou o negócio lá para poder disparar, o ônibus puxou em cima da hora, o ônibus não deu para parar, e o cara discutiu, começou a discutir, etc, tá lá, foi... Aí foi lá no motorista e deu um murro no motorista. O motorista derrubou o ônibus lá de cima. Morreu na hora 7 pessoas. Será que foram 7 velhos? Não, 7 pessoas, com certeza pessoas novas, pessoas que ainda tinham muitos anos para viver. E foram levadas. Será que deu tempo delas se arrependerem? Será que deu tempo delas terem seus nomes no livro da vida? Será que deu tempo dessas pessoas estarem em condições de ir para o reino de Deus? Então o salmista pede ali, não me leve, Senhor, no meio dos meus dias. Deixa eu viver, não para que eu simplesmente viva, mas para que eu tenha certeza de que eu corri a carreira, que eu combati o bom combate, que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. As pessoas estão sendo levadas no meio dos seus dias. Por isso que eu falei, são profecias tremendas. São profecias tremendas. Que a igreja tinha que pegar isso aí e meditar, pensar. Bobeia não, senão você vai também. Amém? Você vai também. Mas é muita gente. Observa nos jornais, você vê a quantidade de pessoas que estão indo embora, estão sendo levadas, assim, prematuramente. Prematuramente. Ela não deu tempo dela cair em si, nem ré, nem dó. Né? Não deu tempo. Ela simplesmente... De repente, morreu. Não esperava que foi para o serviço e não voltou para casa. Por que então as pessoas irão procurar os filhos de Deus? Por que as pessoas irão procurar os filhos de Deus? Agora, se nós ainda não sabemos o que fazer, nem como fazer, é uma falha nossa. Porque já era tempo. Deus disse, pelo tempo que tá, já éramos para saber, já era para ser mestre, doutor no assunto. Né? Eu sou doutor nesse assunto. Não tem um inimigo, não briga com ninguém. Não ofende ninguém. Mas tem muita coisa que nós já somos doutores do assunto, ou não? Não discutimos com ninguém. Por que as pessoas irão nos procurar? Eu gosto de responder bastante, né? Eu gosto de repetir bastante. Por aqueles que estão dormindo, aqueles que vão acordar, né? Assim, às vezes a pessoa não pega numa hora, pega na outra. Então, por que irão nos procurar, Lucimar? Por que irão nos procurar?
Porque a gente sabe como proceder.
Olha, tá vendo? Tá vendo? E você aprendeu de que jeito? Que jeito, Wendel? Você aprendeu como? Fala, Wendel. Aprendeu como, Ramiro? Aprendeu como, Ramiro?
Aprendeu ouvindo com Jesus.
Isso.
Fazendo.
Aprendeu. Na casa de Deus, né,
Na
amigo?
Casa de Deus.
Na casa de Deus. Foi ali que nós aprendemos. Na casa de Deus, onde nós, durante esses anos todos, Deus vem nos ensinando, a gente vem aprendendo tanta coisa. Amém? Eu, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Agora eu não sou mais criança. Agora eu não sou mais criança. Então, os meus dias, a tendência dos meus dias é serem. Claro, eu não bebo. Então, eu não fumo. Né? Não bebo, não fumo. Só tem uma mulher.
Não discute com. Que
a mulher mata. Amém? Volta e meia, tem um morrendo aí para a mulher. Amém? Volta e meia, tem nego morrendo aí por causa da mulher. Certo, Fernando? O que mais? Não tem inimigo. Não tem nem. Que eu me lembre, nenhum inimigo. Tem gente que não gosta de mim, mas, né? Mas é de graça, porque eu gosto dele. O que mais? Não tenho dívida. Tem algumas dívidazinhas só, mas é só da... É da igreja, da associação, né? Mas aí está tudo sob controle. Amém? É. Eu não, Luiz. No máximo 30 dias, mas o cheque está... Já foi dado, é assim? Já foi dado o cheque, já está tudo arrumado. Então, o que mais? Então, a tendência dos meus dias é ser mais longo. Eu deito e durmo. Eu não tenho. Eu deito e durmo. Mas não é toda a igreja. A igreja toda precisa aprender. Aprender com Deus como viver. Não tem uma música que fala assim? Aprender a viver. Amém? E os seus dias? E os seus dias? Amém. Não pega ônibus no Rio de Janeiro. Amém? Anda a pé no Rio de Janeiro, não pega ônibus. Mas é mesmo, não, gente? Não é? Concorda? As pessoas, os povos, a tendência é chegar em você e perguntar o que você faz para você se dar tão bem, para não ter isso, para não ter aquilo, para deitar e dormir, etc. Por quê? O que você faz para ser bem sucedido? Eu aprendi com...
Jesus Cristo.
Por isso eu louvo a Deus. Por isso, a Ele a glória, a honra, o poder, etc. Porque o Senhor, amém? E Ele vai me dar os dias que Ele tem de vida, Ele também vai me dar. Versículo 26. Versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. A obra de Deus é boa ou é ruim? A obra de Deus é boa ou é ruim? A água que nós temos, o sol que nós temos, os montes, as frutas, os cereais, as aves, os peixes, os mares, os oceanos. Tudo que nós temos é bom e bem feito. Os animais. Até as baratas. Amém? Até as baratas, que a gente pensa que não tem nenhuma serventia, pode ter certeza que tem. Amém? Essas baratas. Não é não? Quem não gosta daquele cheirinho de barata? Não, Osmar. Mas olha, a gente pensa que não tem. Esse é o equilíbrio da ecologia. É o equilíbrio da ecologia. É tudo que tem é necessário. É importante e é necessário. Amém? Então a obra de Deus é boa? É. Ele fez e viu que tudo era bom. E a nossa? E a nossa? E a nossa obra? O que é obra? O que é obra? É o resultado do trabalho. A obra é o resultado do trabalho, o resultado daquilo que você faz. É o resultado daquilo que você faz, é o efeito daquilo que você faz. Então você pensa, pensa. Por exemplo, se você vai matar uma pessoa, é uma obra. É o efeito daquilo que você pensou em fazer, vai fazer, é uma obra. Não é isso? O almoço e a janta que você faz, a roupa que você costura, né? O produto que você vende. Então você tem que ter muito cuidado com as suas obras, porque a obra de Deus é boa. O que você precisa é ter cuidado com as suas obras. Tudo que resulta de uma ação sua, tudo que é resultado de uma ação sua, é uma obra. É uma obra que você faz. O que então nós precisamos ter cuidado é com as nossas obras. E eu falei que os povos virão até nós, está escrito aqui. E para quê? Para que? Para aprender com a gente. Aprender conosco as nossas obras. Olha, foi feito isso. Não tem como reclamar e dizer que não foi bom. Foi feito isso. Não tem como dizer que não foi bom. É uma obra boa. Né? Por exemplo, está aí esse quadro negro, esse quadro verde. Né? Ele, vou dizer que isso aqui não é uma obra das mãos de alguém. E é uma coisa boa. É uma coisa boa, interessante. Útil, né? Tem um giz aqui para poder escrever ali, também é uma obra. Então, tudo que é resultado daquilo que você faz, é o efeito daquilo que você faz. Se você tiver cuidado, muito cuidado, ora, vigia, pede orientação de Deus. Pede para quê? Para que as suas obras sejam boas. Tem um salmo que diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. O meu pensamento, minhas obras, que tudo que eu fizer seja agradável a Deus. Que eu procure, então, cuidar da melhor forma das minhas obras. Que eu procure melhorar cada dia que passa as minhas obras. Para que eu possa agradar a Deus. Por exemplo, Caim fez alguma coisa para levar para Deus. Mas Deus não agradou. Será que todas as nossas obras são agradáveis a Deus? Nem sempre, né, Silvana? Nem sempre são agradáveis a Deus. Então, a igreja tem que se cuidar. Por que a igreja tem que se cuidar, Paulo Júnior? Por que a igreja tem que ter muito cuidado em fazer as suas obras, em fazer bem as suas obras, pensar muito antes de fazer as suas obras, porque ela vai ser luz para... Ela vai ser aquele povo que vai ensinar as nações, e todas as nações virão, as pessoas virão. As pessoas virão. Não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo, né? Mas um momento, Deus falou, onde estiver a carniça, ali ajuntarão. Não tem como não. Acende uma luz ali para você ver se os bichinhos não correm tudo para a luz. Então a igreja, eu tenho plena certeza disso. Que não vai demorar muito. Ué, não vamos longe, gente. Eu não tenho tanto tempo assim. Às vezes se eu tivesse 10 pessoas, 10 vidas, mesmo assim ainda não daria para poder fazer tudo que eu tenho que fazer. Muita coisa. Por que as pessoas têm me procurado? Eles não querem, muita gente não quer que eu morra, não. Tem muita gente que quer que eu morra, mas... Muitos não querem que eu morra. Quer aproveitar mais de mim. Por quê? Porque eu estou sendo útil. Eu estou sendo útil. Amém? Eu estou sendo útil. Graças a Deus por isso. E se você tiver um pouquinho de cuidado com as suas obras, com o que você faz, não vai demorar que as pessoas também irão te procurar. E que você também vai ser útil. Nós não podemos ser servos inúteis. Se você... Deus diz que todo servo tem que ser útil. Todas as pessoas têm que ser útil a Deus. Para mim, servir a Deus é isso. É sendo útil às pessoas. É sendo importante para poder ensinar. O conselho é a direção de Deus, as obras de Deus. Amém? Você faz assim, é importante. Por exemplo, vê aqui. O tempo passou, mas vamos abrir em João 10, 25 aí rapidinho, só para ver aqui. Pega aí, Paulo Júnior. Abre aí, por favor, no Salmo 117, versículo 7. E outro abre para mim, Daniel 4:37. Daniel 4:37 e Daniel e Salmo 117, 7. Qual que você está abrindo aí, ô filho? João? João o quê? João... João 10, 25. Lê, por favor.
Respondeu-lhes Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim.
Então, Jesus tinha plena consciência de quê? Que as suas obras eram boas. As suas obras eram boas. A quantidade de gente que procurava Jesus. A quantidade de pessoas que iam atrás de Jesus para serem curadas, para serem libertas, para receber um conselho. Então, presta atenção e vê quantas pessoas têm procurado você. Se a luz sua não brilhar, se a luz que há em ti for trevas, ela não vai brilhar. Mas, de repente, as pessoas vão te procurar. Vão começar a te procurar. Quando você, a sua luz começa a brilhar. Quando a luz que há em ti começa a chamar a atenção das pessoas. Deus disse, ouviram a mim, ouvirão você. Assim, às vezes você pergunta, mas por que, que ninguém me procura? Por que que, né? Porque a sua luz não está... Falta azeite. Põe azeite aí na sua vasilha. Põe azeite na sua vasilha. E você vai ver se não vão te procurar. Ouvirão a mim, ouvirão a voz. Vocês. Amém? E toda igreja tem que iluminar. Deus disse, não se coloca uma luz no lugar, a não ser para que ela... ilumine, para que ela brilhe. Amém? Qual o outro versículo que eu falei? Não, só dois versículos? Então é 107? Sete, o que que é? É... Daniel 4:37. Vamos ver Daniel 4:37. Eu peguei esse salmo. Salmo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, pode humilhar aos que andam na soberba. Ó, Nabucodonosor era um estranho. Era uma pessoa que não servia a Deus, era uma pessoa completamente, né? Mas ele reconheceu, teve um determinado momento em que ele precisou de Deus, ele que reconheceu. Aí ele diz, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo a Deus. e exalto e glorifico o Rei dos Céus, porque todas as suas obras são boas. E os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele tirou o chapéu para Deus. Bom, amém? É isso que a igreja precisa, né, se preocupar. Qual a preocupação, então, da igreja? Qual a preocupação? Já sabe, muita coisa nós já sabemos como fazer. Aliás, muita coisa nós já sabemos que temos que fazer. Podemos não saber como fazer. Senhor, ensina como eu devo fazer. Senhor, ensina como eu devo fazer. Eu quero ser justo. Me ensina a ser justo. Senhor, eu quero ser simples. Me ensina a ser simples. Amém? Aí, de repente, você vai começar a perceber que as suas obras estão agradando a Deus com a sua simplicidade. Mas se a gente não buscar, se não estiver disposto, se a gente não for atrás, nós não vamos chegar lá. Amém, gente? Amém. Valeu aí? Valeu? Dá ali para a Danielinha ali. Danielinha. Olha lá, filho. Lorena. Dá para a Danielinha. Danielinha, que ela doidinha para fazer. Quer não? Não mesmo? Qualquer coisa você fala, ajuda.
Amém. Está ouvindo? Está funcionando? A gente sabe realmente o que tem que fazer, né? Só que a gente ainda não faz. Assim.
Mas quer fazer.
Quer.
Quer.
Uhum.
Isso é que é importante, né?
Uhum.
Importante é que a gente querer. O bem que eu quero...
Eu não faço.
Eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas aí diz que Deus, né, vai te ajudar, Deus vai te dar força, Senhor, tem misericórdia, clama, invoca o Senhor, até que você consiga
fazer.
Superar esse problema, esse defeito, que é o quê? Fazer o que você não quer fazer.
Uhum.
Amém?
Amém.
Valeu?
Valeu.
Amém. O Filipinho, pega aí, Filipinho, para quem que você vai levar, Filipinho? Dá lá, para quem? Dá pro Luca, lá, o Luca. Luca, né, Luca? Cadê o... Lucas, não. Aí, ó. É o... Amém. Como é que é? Felipe? Parece com o Lucas. O nome parece, um nome parecido demais.
Né, Felipe? Reunião muito boa.
Hã?
É o que o senhor estava dizendo mesmo, que a gente quer fazer, que a alma da gente quer fazer, a gente não consegue, mas aquilo que a gente não quer, a gente faz mesmo.
É.
E, assim, o importante é a gente estar sempre ouvindo, né, a palavra de Deus na casa do Senhor, para tentar aprender, né, fazer.
Isso.
Para ver se a gente faz, né? Porque...
Exatamente.
É complicado.
Esforçar, né? Esforçar, nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa de Deus, nós somos o povo de Deus e temos que fazer isso rápido, porque de repente as pessoas virão e eu tenho que ter alguma coisa para dar.
É verdade.
As pessoas, né? As pessoas irão me procurar um conselho, vão me procurar uma coisa. Que dia que uma pessoa chegava até Jesus e saía de mão banana? Nunca. Sempre elas saíam cheias, né, daquilo que foi.
E como o senhor disse também, os sinais estão se cumprindo, né?
Como?
Os sinais estão se cumprindo cada vez mais.
Isso.
A natureza reclamando, o homem, tá uma banalidade. Acho que nem compensa assistir jornal, porque você ouve que um mata o outro por tão pouca coisa que você fica até...
Então nós estamos, por exemplo, vendo a violência, e de repente eles vêm no nosso meio e não tem violência. No nosso meio não tem violência. Ou tem? Não tem. Né? Graças a Deus. Nosso meio não tem injustiça, não tem nada errado, graças a Deus. Eu acho que no nosso meio está muito bom, graças a Deus. Pode melhorar? Deve melhorar? Também acho. Mas nem se compara. Nem se compara. Concordam? Nem se compara. Amém, Sam? Olha, a nossa luz brilha. E cada dia brilha mais. Cada dia Deus dá uma polida nela. E ela brilha cada dia mais. Cada dia brilha mais, só pra te adorar. Amém? Fazer como Nabucodonosor. Chegou lá, ó. Senhor, agora eu tiro o chapéu para o Senhor. Amém? Quem tira o chapéu para o Senhor aqui? Todo mundo tira. Amém? Amém. Então pronto. Dá para o Nilton aí, ô Nilton. Nilton. Seja bem-vindo. Bem-vindo para o Nilton.
Opa. Bem-vindo. Amém, irmão. A mim, isso que eu vou acabar convertendo. Estou vindo até quarta-feira agora, aí é para acabar mesmo.
Uai, então é. Pois é, uai.
Só falta aprender como fazer, né?
É.
Se eu não aprender como fazer, fica bom.
O que fazer?
O que fazer, às vezes, até sabe, né? Agora, como proceder, que é difícil, então, mas...
É mais difícil.
É mais difícil, mas insiste que uma hora a gente aprende.
É. Você concorda que a igreja é uma bênção?
Amém, concordo.
E que nós estamos muito, muito, anos-luz na frente do...
Não, ai de mim se não fosse a igreja, né? Eu não vou falar pelos outros não, mas eu sei de onde eu vim, como diz o outro.
É.
Graças a Deus pela igreja. Eu acho que, como a gente acha que está ruim aqui, sai daqui para ver o que vai acontecer. Né? Eu acho que Deus ensinou muita gente ao longo do caminho. Ele não tem feito outra coisa. Se ele parar de falar, pode ter certeza que... Não vai ficar boa coisa, não.
Amém.
É muito bom Deus estar ensinando, abrindo nossos olhos, né, dando testemunho, provando que deu certo com outras pessoas e com certeza vai dar certo para a gente também. É só a gente ficar firme.
O diabo faz as obras dele e nós fazemos a nossa.
Isso, às vezes a gente faz a dele também lá, pega na mão dele, mas é assim mesmo. A gente, Deus vai ter misericórdia, uma hora vamos parar de fazer a dele, vamos fazer só a de Deus, se Deus quiser.
Amém. Pega aí, Filipinho. Estava a Priscila aqui, ó. A Mils não quer falar, não. Quer, Mils?
Amém, amém. E assim, foi falado, né? É aqui nesse lugar que a gente vai aprender, né? A possibilidade é zero se estiver fora, ou quase nada. Agora, é uma grande possibilidade a gente aprender como fazer.
Isso.
Né? É estando aqui, então, a importância de, você falou, né? Como que ele aprendeu foi ouvindo, aqui, né? E é inevitável, vai se cumprir uma profecia. As nações concorrerão, né?
Isso.
Esse monte. Se a gente estiver despreparado, eu acredito que vai existir. Então, eu não vou fazer parte.
É,
né? Porque
exatamente.
Se já Deus falou que vai acontecer isso, né? Então, é muito sério. Eu acho que traz mais responsabilidade para nós.
Pois é.
Né?
E a luz que brilha mais, né? Por exemplo, o sol... Quando ele nasce, quando o sol nasce, todas as estrelas somem, desaparecem diante da luz preciosa do sol. Então, se a sua luz for preciosa, se quanto mais a igreja brilhar, quanto mais a nossa luz for preciosa, mais difícil fica para o diabo fazer a obra dele na sua vida. Deus diz, aqueles que creem nele não serão enganados. Porque muitas luzes por aí irão brilhar, mas não como a nossa. Não como a nossa. Pode ter certeza disso. Porque o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os outros montes. Os outros também eram montes. Os outros também eram montes. Mas o monte da casa de Deus era diferente. Amém? Ah, mas eu também sou monte. Mas... é, ué. A palavra caiu ali, Paulo Júnior. Ela cresceu, mas... ela cresceu, ela está lá, cresceu, mas o espinho estava no meio. A outra palavra também caiu ali, ó. Cresceu, mas não cresceu muito igual a nossa. Aleluia. Amém? Aleluia. Não cresceu igual a nós.
Amém.
Amém, filha? Para você entender. Entender. Brilhou, mas não brilha igual a nossa. Entendeu? Cresceu, mas não cresceu igual a nós. Porque a nossa luta aqui é para chegar em primeiro lugar. Chegar à estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, entendeu? A perfeição, entendeu? Nós chegamos longe. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Todo mundo feliz com a carreira? Animado? Presta atenção, então, nas suas obras. Nas suas obras. Presta atenção nas suas obras. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, né, por tudo que o Senhor nos tem ensinado. Porque nós estamos vendo isso que nós estamos falando. Nós estamos vendo. Os montes, né, da cá, os montes, com certeza, todos os montes não serão iguais ao monte da casa do Senhor. Esse sim se exaltará sobre todos os outros. E a luz do sol, quando se manifesta, a luz do Senhor que está em cada um de nós, brilha e cada dia brilha mais. Que nós possamos, Deus, né, adquirir essa preciosidade que é a luz do Senhor. O entendimento, o juízo, a compreensão, que realmente não haja entre nós pecadores, que o Senhor possa tirar todos os nossos pecados e apagar todas as nossas transgressões, que as obras, nossas obras, sejam gratas diante do Senhor, que as palavras, pensamentos, fruto do nosso trabalho, sejam gratos ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, se alegrar conosco, ter prazer em nós, como o Senhor teve em Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Pois o dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
E o véu que nos separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que nos separava, o véu que separa, já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, nos rendemos sim. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Já não separa mais.
Toda a nossa força, nosso entendimento, toda a nossa saúde, que o Senhor nos dê muita saúde. Para quê? Não para nós gastarmos de qualquer jeito, mas para que nós possamos brilhar cada dia mais o nome do Senhor. Amém? Estamos nós aqui, Senhor. Pronto, dispostos a fazer brilhar cada dia mais. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.